Pegámos, pois, numa de novelas de verão e se na semana passada falámos dos protagonistas Sérgio Figueiredo e Fernando Medina, hoje temos aqui uma outra novela, não sei se é propriamente concorrente para os nossos jogadores. Ainda há tanto a dizer sobre estes outros protagonistas. Falamos de Marcelo Rebelo de Sousa e de Anabela Neves e o que a entrevista à CNN Portugal e à TVI revelou na semana passada. Por isso, vai ser esta a jogada da semana, mas vai ser só na segunda parte do Fora do Baralho. Para já, cartas na mesa, quatro ases ao comando, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida. E temos também, claro, como sempre, quatro naipes diferentes. Verão é certinho e direitinho, é sinónimo também de incêndios, mas o Ciresp prefere, Luísa Guiar Conraria, fazer assim uma espécie de operações de charme, mas que acabam por correr mal em vez de o sistema funcionar. Por isso saem aqui umas copas irónicas para o Ciresp.
As copas são irónicas, mas que nem sou eu que atribuo as copas irónicas. Toda a situação é absolutamente irónica, não é? Portanto, numa operação de charme para mostrarem que o Ciresp não tem falhas e que funciona bem, chamaram a comunicação social e depois ali, com as câmaras a gravar e durante vários minutos, penosos minutos, o sistema de comunicações não funcionou. Portanto, é difícil imaginar uma situação mais hilariante do que essa, mas, portanto, e depois na explicação estava a pessoa ali a suar em bica, imagino que com o nervosismo da situação, a explicar que estava a comunicar com alguém que estava a 10 pisos de distância e que naquelas condições era muito difícil que as comunicações funcionassem. Pois, mas o que é extraordinário é como é que não se lembraram de testar antes de chamarem a comunicação social para mostrarem exatamente que o sistema funcionava supostamente bem. Portanto, nada disso, na verdade, tem importância. Isto é só cómico. E claro que não é por não ter funcionado ali em direto que o sistema é uma porcaria, mas também é evidente que não era por ter funcionado que se poderia concluir que o sistema funcionava bem, não é? Portanto, nada ali é representativo do que quer que seja. Mas há aqui um ponto que me parece mais importante e que já foge aqui à comicidade da situação, que é o facto de nós começarmos a ouvir muitas declarações em que se culpam os operacionais e a falta de formação dos profissionais para lidar com o Ciresp. Ora, o Ciresp é um sistema de comunicações de emergência em que as pessoas estão sob situações de elevada tensão e, portanto, aquilo tem de ser de fácil uso. Se é preciso grandes formações para os bombeiros e a proteção civil como um todo usarem aquilo sem erros, é porque o sistema não presta, porque o sistema não pode ser assim tão complicado ao ponto de os profissionais não o conseguirem usar. E, portanto, eu acho que as desculpas que têm sido apresentadas mostram que, de facto, o sistema tem de ser revisto e tem de se encontrar um sistema simples. Mas as pessoas estão em situações de emergência, com pouco discernimento, por muito profissionais que sejam, não querem estar com o cérebro ocupado com o sistema de comunicação. Aquilo é para ser usado de forma simples e o discernimento é para ser usado no resto e não propriamente em saber em que botões é que se deve clicar e para que ponto é que devem ir.
Rir para não chorar, João Marcos de Almeida, já que estás aqui comigo em estúdio, vou aproveitar para falar aqui contigo também sobre esta questão do Ciresp.
Eu basicamente concordo com o que o Luís disse. Aliás, eu não percebo porque é que há esta necessidade de querer chamar jornalistas e mostrar que as coisas funcionam. Não é preciso fazer isso, quer dizer, as coisas funcionam, os portugueses percebem se as coisas funcionam quando elas funcionam. Não é preciso estar a fazer exibições se as coisas funcionam ou não. Era bom que funcionassem, é só isso que eu tenho a dizer.
E num contexto de graves incêndios.
Exatamente, sobretudo o que se passa atualmente na Serra da Estrela é uma coisa terrível.
Que estão, de facto, a assolar o país, muitos fogos e, de resto, vão ser anunciadas hoje até novas medidas, uma nova vaga de calor, vai ver, vamos, o que é que vai ser anunciado. E, como vimos, o Ciresp não funciona bem, ou nem sempre bem, e como isso acontece no país, também noutras áreas, parece que precisamos urgentemente de soluções milagrosas e, por isso, Jorge Fernandes, calha-te aqui uma carta de paus, queres falar sobre a SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que quer duplicar o PIB em 20 anos, mas avisa que vão ser precisos alguns sacrifícios.
Bem, eu acho que o relatório da SEDES, acima de tudo, o que faz, e na minha opinião faz bem, é, no fundo, trazer um bocadinho mais achas para a fogueira da discussão que houve nas legislativas de janeiro, não é? No fundo, em que falámos um bocadinho e que se tentou falar, alguns partidos tentaram falar, e bem, na minha opinião, da estagnação e do verdadeiro pântano económico que Portugal viveu nos últimos 20 anos. Portanto, no fundo, eu acho que não devemos caricaturar a SEDES por querer dizer, bem, nós queremos um PIB duplicado ou triplicado daqui a 20 anos. Isso simplesmente é uma parangonha guana de jornal. Eu acho que, acima de tudo, devemos olhar com atenção para o diagnóstico que a SEDES faz, que não por acaso coincide com o diagnóstico, por exemplo, da Iniciativa Liberal, e é muito curioso como uma instituição como a SEDES, que no fundo sempre foi conotada com o grande centrão político em Portugal e que até é liderada por Álvaro Beleza, que faz parte da comissão política do núcleo duro do Partido Socialista, não do governo, mas do partido, e portanto é interessante como a SEDES aponta claramente a estagnação do país e a necessidade de algumas reformas estruturais. É bom lembrar sempre que António Costa se arrepia quando ouve falar de reformas estruturais, enfim. E portanto, eu acho que este relatório tem que servir, é o grande objetivo disto, tem de servir para haver uma discussão na sociedade portuguesa sobre aquilo que nós queremos fazer e qual é a sociedade que queremos pensar para os nossos filhos e para os nossos netos. Portanto, nós queremos continuar nesta degradação coletiva, mais ou menos, a um torpor lento em que os rendimentos vão caindo. Por exemplo, o Negócios hoje tem uma notícia em que diz que um salário de 793 euros já tem uma carga fiscal acima do tempo da Troika. É isto que nós queremos, ou queremos realmente pensar em mudar alguma coisa para conseguir que o futuro seja um bocadinho mais brilhante e que não sejamos o país mais pobre da Europa dentro de 15 ou 20 anos? E portanto, sobre esse ponto de vista, eu acho que é absolutamente o timing, tudo isto da SEDES é absolutamente central. O PRR foi-nos prometido como um grande instrumento de mudança e já vimos, acho que é mais ou menos claro para toda a gente que aquilo não vai dar absolutamente nada, vai manter as estruturas mais ou menos como estão, e portanto isso poderia ser um bom ponto de partida. Por outro lado, eu queria falar ainda da questão dos sacrifícios. Ontem começou logo, naturalmente, a turba toda do Partido Socialista no Twitter, a acenar os fantasmas da Troika e que os sacrifícios não valem nada ou que é necessário sacrifícios para mudar alguma coisa. Bem, sobre isto eu tenho dois pontos a fazer. Em primeiro lugar, qualquer pessoa que tenha estudado modelos de decisão e de políticas públicas, etc., sabe que é praticamente impossível não haver ganhadores e perdedores quando há uma mudança qualquer nas políticas públicas ou na distribuição dos bens públicos. O que é importante é que nós, como sociedade, façamos as mudanças, mas ao mesmo tempo tenhamos a capacidade de proteger os perdedores de forma a que não sejam deixados para trás. E, por outro lado, aquilo que me espanta absolutamente é sacrifícios. Nós temos um país com 2 milhões de pobres, 2,4 milhões de pessoas no limiar da pobreza, sacrifícios, já há muita gente a fazer sacrifícios para manter uma estrutura de um capitalismo rentista, alicerçado num partido de Estado, num conjunto de empresas verdadeiramente parasitas, que é a tragédia do capitalismo português, é a sua inexistência e a sua necessidade está sempre em redor do Estado. E, portanto, se é para fazer sacrifícios, com muita... uma boa parte da população portuguesa faz hoje em dia, ao menos que esses sacrifícios sejam feitos, quer dizer, não é em nome de uma verdade teleológica, de futuro, mas em nome de quaisquer mudanças que possam, a médio e longo prazo, trazer algum benefício para quem vem a seguir de nós.
Sacrifícios será talvez a palavra mais dita neste programa hoje. Só tu, Jorge Fernandes, já disseste aqui várias vezes a propósito deste estudo da SEDES, desta proposta. Susana Pralta, também queres falar aqui sobre isto? Não sei se é uma assistência, se é um trunfo.
Não sei muito bem, é um misto entre assistência e trunfo. Assistência na parte do diagnóstico e na parte do no fundo, de uma certa consciência cívica e de um levantamento cívico que nós estamos a ter, e que certamente para as quais as últimas eleições foram instrumentais e certamente o discurso da Iniciativa Liberal de que, de facto, Portugal está num impasse e que, se não sairmos desse impasse, a irrelevância e a pobreza do país, pobreza relativa do país relativamente à União Europeia, não, é um caminho do qual não sairemos. Agora, eu ainda não li o livro da SEDES, como é óbvio, aliás, porque ele ainda não foi lançado, mas eu percebo a ideia de querer ser ambicioso, ou seja, de pôr um... Vamos aqui dizer uma coisa que toda a gente percebe, não é? Duplicar o PIB em 20 anos. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: antes da pandemia, entre 1999 e 2019, Portugal cresceu a uma taxa média inferior a 1% ao ano. É claro que tivemos a crise, tivemos a grande recessão, enfim, a crise das dívidas soberanas, etc., no meio. Mas também, quer dizer, o futuro que nós temos à frente não é necessariamente assim um futuro isento de incertezas e, portanto, não podemos agora estar aqui a fazer uma projeção, por muito boas que sejam as políticas que a SEDES tem para propor, e ainda estou para ver o que são, sendo que eu obviamente tenho um problema grave com a SEDES, que eu já expressei publicamente em dois artigos no Público, que é uma falta enorme de diversidade daquela organização, diversidade desde logo de género, mas, quer dizer, vir propor taxas de crescimento do PIB a 3,5%, quando nos últimos 20 anos, e estou a tirar os anos da pandemia, nós crescemos a menos de 1% ao ano, se essas políticas miraculosas realmente existissem, será que a nossa democracia está assim tão, tão estragada? Eu admito que esteja, atenção, que nós não tivéssemos já desencantado essas políticas, não sei, não gostei muito do tom do duplicar, é só isso.
O tom do duplicar, temos aqui outro economista também que pode olhar para isto, Luís Aguiar Conraria.
Bem, eu, tal como a Susana, também ainda não li o estudo, portanto ainda estou de férias, mas eu gosto de ver esta ambição. Portanto, eu percebo que realmente parece um exagero, mas a verdade é que crescer 3,5% ao ano num país com as características do nosso também não me parece assim tão absurdo. É, comparando com a nossa performance passada, mas é exatamente a nossa performance passada que nos queremos ver livres. O que eu aqui queria chamar a atenção é isto. Eu gosto muito, numa altura em que vemos cada vez mais comodismo no lado do poder político, ver a sociedade civil a mobilizar-se. E este ano este é o terceiro estudo ambicioso que nós vemos. Houve um que foi lançado no início do ano, que era o da Gulbenkian, que se chamava o Foresight 2030, que traçava também cenários de crescimento, alguns dos quais bastante ambiciosos. E tivemos um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que era um estudo coordenado aqui por um colega meu da Universidade de Minho, o Fernando Alexandre, que era a ideia de passar do Made In para o Created In. E agora temos este. Portanto, eu gosto de ver, independentemente das propostas serem corretas ou erradas, eu gosto de ver este inconformismo da sociedade civil e, portanto, acho que estes estudos são muito bem-vindos.
Muito bem, e são estudos que, lá está, alguns lançados em plena época de férias, e verão é também sinónimo, João Marques de Almeida, da festa do Pontal, claro. Queres aqui atribuir uma carta de ouros ao discurso de Luís Montenegro no Algarve?
Quero porque... Eu sei que Luís Montenegro é há pouco tempo líder do PSD e ainda tem muito a provar, tem quase tudo a provar, mas quero por duas razões. A principal, porque finalmente o PSD começou a fazer oposição e, portanto, a principal razão porque eu elogio o discurso de Montenegro tem a ver com o contexto de se seguir a Rui Rio. Como as pessoas sabem e lembram-se, eu sempre fui muito crítico com Rui Rio, precisamente porque o Rio não fez oposição ao PS, não fazia oposição ao PS, e Montenegro pelo menos faz oposição, e eu acho que não só é bom para o PSD fazer oposição ao PS, tem que o fazer, não tem outra alternativa, mas é bom para a democracia portuguesa haver uma oposição clara do principal partido da oposição, é o maior partido, ao governo, e isso é fundamental para a democracia portuguesa, porque a pior coisa que pode acontecer em um regime democrático é haver estes consensos ao centro e não haver competição política e alternativas claras. Os países, as democracias precisam de competição, precisam de alternativas claras. A segunda razão, obviamente, que Montenegro, depois no conteúdo do discurso, no fundo faz também uma crítica, que, obviamente, muito menos desenvolvida e menos sofisticada, porque é um discurso numa festa partidária, mas faz uma crítica de que a economia está a correr mal em Portugal e que é preciso fazer alterações para a economia crescer mais. no seguimento do que temos estado a discutir já hoje, mas também faz uma coisa muito interessante nas propostas sociais que ele faz, e obviamente que...
Antecipou-se ao governo até.
Não é só antecipar ao governo, e se calhar algumas merecem mais estudo, mas ele também é o líder da oposição. O que demonstra é um esforço que ele tem que fazer para recuperar eleitorado que o PSD perdeu por causa das políticas de austeridade durante o tempo da Troika. Sobretudo os reformados. Ele está a fazer esse esforço e é importante que ele faça esse esforço porque o PSD, para poder ganhar as eleições, tem que recuperar eleitorado que perdeu em 2015, apesar de ter ganho, não tiveram maioria, o PS e o CDS, e esse esforço é fundamental para o futuro político do PSD. São estas duas razões porque eu dou ouros a Luís Montenegro.
Um bom ponto de partida, portanto, de Luís Montenegro, aqui para o João Marques de Almeida. Só nos falta, estamos quase a terminar a primeira parte, mas falta-nos aqui ainda uma carta de espadas que vai ser atribuída pela Susana Peralta. Antes disso, Susana, vou ler aqui uma frase. Longevity is the real prize for which writers strive and it isn't awarded by any jury. Naturalmente, traduzindo, a longevidade é o verdadeiro prémio pelo qual os escritores se esforçam e não é concedido por nenhum júri. E queres falar aqui do ataque a Salman Rushdie, o escritor que foi atacado nos Estados Unidos.
Exato, por isso estas espadas são obviamente para o punhal, não é? Que feriu o Salman Rushdie com uma intenção clara de tirar a vida. Felizmente, Salman Rushdie está hoje, uma semana depois, livre de perigo, embora com sequelas que podem ainda vir a ser graves. O que eu queria aqui confessar era que tenho um caso de verão com o Salman Rushdie, porque houve uma viagem que eu fiz no verão. Em minha defesa, não li 2.248 páginas, como o nosso Ministro das Finanças anunciou aqui há umas semanas que ia ler durante o verão, mas de facto li o livro As Crianças da Meia-Noite, do Salman Rushdie, numa viagem à Índia, que é um livro precisamente que retrata o início da vida da Índia independente e também da separação da Índia e do Paquistão, portanto em 1947, ano que coincide com a data de nascimento de Salman Rushdie na Índia, e foi um livro, enfim, que me marcou imenso por causa de ter sido de eu estar a ler lá enquanto estava na Índia, e de facto é um livro que me ajudou a perceber muito dessa minha viagem à Índia nesses idos do início deste século. Mas independentemente disso, o que eu quero dizer é que mesmo que o Salman, e de facto é um livro, já agora, essa frase que tu leste acerca da longevidade do autor era precisamente uma frase de Salman Rushdie a propósito do Midnight Children, que é provavelmente o seu livro mais celebrado, embora nós todos tenhamos em mente, obviamente, os versículos satânicos, que são também longevos, porque se não fossem longevos não tinha havido agora uma pessoa radicalizada no Islão que tinha tentado matar Salman Rushdie. É
engraçado, sendo que ele vive já há 30 anos com ameaças de morte.
Vive há 30 anos. A longevidade também da ameaça de morte. E outra frase muito interessante de Salman Rushdie no livro das Crianças da Meia-Noite, que é precisamente um livro sobre história, não é? Portanto, um livro fantástico acerca da história da Índia, que ele diz que o seu personagem principal está algemado à história. E de uma certa maneira, isto que aconteceu, esta fátua que podia ter-se realizado 30 anos depois, que acabou felizmente por não se realizar, mostra que Salman Rushdie está de facto algemado à história. Mas independentemente disso, independentemente da minha história de amor de verão, nesse verão, nesses idos de 2006, com Salman Rushdie, independentemente de ele ser um autor longevo e que lá está, adquiriu a longevidade que não é dada por nenhum júri, portanto que é dada de facto pela qualidade extrema daquilo que escreve, quer dizer, nada disso é relevante, porque ele podia escrever os piores livros do mundo. Enquanto nós tivermos pessoas a serem apunhaladas em público ou em privado por aquilo que escrevem, temos um combate pela liberdade que não nos deve descansar, não deve descansar a nenhuma cidadã e cidadão de nenhum país livre do mundo.
E daí estas tuas, estas espadas, João Marques de Almeida, 10 segundos.
Sim, eu quero deixar registado que assisto completamente a Susana. Também se calhar há um romance de verão entre mim e a Susana.
Acho que sim, vamos concluir isso.
Mas qualquer pessoa que valoriza a liberdade, o pluralismo e a tolerância não pode, tem que condenar sem qualquer reserva um ato destes que se possa atentar contra a vida de um escritor por causa da sua opinião. É inaceitável. E acho que todas as pessoas, quem ama a liberdade, tem que condenar, e por isso eu quero deixar aqui a minha assistência à Susana.
Querem lançar os dados e já decidiram os peões do jogo de tabuleiro de hoje, Marcelo Rebelo de Sousa e Anabela Neves. João, foi uma entrevista mais descontraída, não aconteceu nos moldes tradicionais das entrevistas. A jornalista acompanhou o presidente que ia ao volante, foi uma viagem de 4 horas e tu propões uma reflexão sobre a visão que Marcelo Rebelo de Sousa tem da política e do exercício do poder.
Sim. Eu começo por dizer muito claramente que não gostei da entrevista. Mas eu também sou muito crítico de Marcelo Rebelo de Sousa, sempre fui. Portanto, não é de espantar que não tenha gostado da entrevista, porque a entrevista foi Marcelo no seu melhor ou no seu pior, dependendo da perspectiva. Marcelo é aquilo. Mas Marcelo é difícil de entender verdadeiramente Marcelo, porque há um lado de... Ele é um jovem permanente. Há um lado juvenil em Marcelo que é impressionante. E numa entrevista de duas partes em que falou, foi de 4 horas no total, não foi? Ele não foi capaz de ter reflexões sérias sobre as dificuldades do país, sobre Portugal, os desafios económicos, por exemplo, os temas de que fala o relatório das SEDES, sobre as questões sociais, um país onde a pobreza aumenta. Não é capaz de falar sobre os desafios enormes que a Europa enfrenta, que o mundo enfrenta por causa da guerra da Ucrânia, a transição energética. Há uma série de desafios que os portugueses vão sentir, vão enfrentar, e um Presidente da República tem a obrigação de falar sobre isto.
Mas Marcelo Rebelo de Sousa fala quase todos os dias e tem falado sobre uma série de problemáticas. Mas ter uma entrevista, Marcelo, para conhecermos um lado mais intimista do Presidente.
Mas toda a gente, o problema é esse, é que toda a gente conhece o lado intimista de Marcelo. Nós não conhecemos é o lado de pensamento de Marcelo. Eu gostava agora... Por uma vez, já todos conhecemos o lado intimista de Marcelo. Marcelo, aliás, deve ser o presidente mais intimista que algum dia a Europa teve, desde a Segunda Guerra Mundial. É intimista. Aliás, ele tem um comportamento quase de um monárquico com o seu povo. Ele é um monarca. Ele comporta-se como um monarca. E estava na altura de percebermos um bocadinho a substância do seu pensamento, que não percebemos. Aliás, ele revela nesta entrevista uma concepção da política... que eu acho preocupante. Porque ele diz, António Costa, e depois acho que como Presidente da República, por razões institucionais, não deve dizer que um Primeiro-Ministro é um mata-borrão. Não deve, mesmo dizendo que era um bom mata-borrão. Mas, no fundo, o que Marcelo está a dizer é António Costa copia rapidamente as boas ideias de Marcelo. Marcelo tem as boas ideias e António Costa copia estas ideias. E depois também diz na entrevista, não entendo porque é que o PSD, os líderes do PSD, não se aproximam dele, não são próximos dele. Ao afastarem-se, porque ele é popular e, portanto, o que um líder do PSD deve fazer é aproximar-se de Marcelo. Porque Marcelo, no fundo, quer reduzir a política a este centrão, a uma espécie de um consenso permanente, que eu acho que é terrível para a democracia. Esta é a visão de Marcelo. Que é, aliás, uma visão um bocadinho herdada do Estado Novo. É uma espécie de Estado Novo com a democracia. Concordamos todos, estamos todos na mesma posição e, no fundo, ganha as eleições aquele que é o mais popular, aquele que consegue transmitir melhor as mesmas ideias. Em vez de olhar para a democracia como um confronto de ideias. Porquê é que hão de estar todos naquela posição central? Marcelo, o primeiro-ministro e o líder do PSD. Todos a concordarem uns com os outros. Não pode ser. Essa é uma má visão para a democracia. Portanto, Marcelo, além de não... nos explicar, e era uma boa oportunidade, o que pensa sobre os grandes desafios que Portugal, os portugueses, a Europa e o mundo enfrentam, e tem a obrigação de o fazer, depois tem esta visão redutora de democracia que me preocupa bastante. A democracia tem que ser mais do que estarmos todos no mesmo lugar central e depois ganha aquele que é mais popular. E depois tem este populismo, esta obsessão com a popularidade, que aliás nós já várias vezes falámos, aquela obsessão que ele tem com os selfies, que é uma mistura de precisamente de uma pessoa que continua a ser um jovem, ou descobriu os selfies.
Na entrevista tivemos o presidente numa bomba de gasolina, alguém queria tirar uma fotografia e tira, e depois presidente diz, não, tiro eu.
Exatamente, quer dizer, eu tenho 3 filhos, nenhum dos meus filhos tem esta opção, e todos entre os 20 e os 26 anos, nenhum deles tem esta opção com os selfies, que o Presidente da República tem, é uma coisa espantosa, extraordinária. Mas depois também mostra um certo populismo, ele quer sobretudo é ser popular. Ele quer ser popular. E é isso que o preocupa, sobretudo. E eu acho que um Presidente da República tem que ir para além de querer ser popular.
E a Susana Peralta, a Marcelo Rebelo de Sousa ainda precisa de se preocupar em querer ser popular?
Eu acho que ele se devia preocupar sobretudo em ser um Presidente da República num momento absolutamente crítico que o nosso país está a atravessar, não só por aquilo que aqui discutimos no início acerca do estudo das sedes, como do contexto europeu, neste momento, com uma crise energética, com uma guerra, quer dizer, a saída de uma pandemia que causou uma crise económica sem precedentes, com uma crise até provavelmente alimentar a acontecer no mundo. Em vez de termos um Presidente, temos uma pessoa que vai contar-nos... Só faltou seguirem o homem para a casa de banho. Há uma parte em que ele vai entrar na estação de serviço, na área de serviço, peço desculpa, para mudar de roupa, não é? E de facto, enfim, depois aparece já vestido, mas eu estava com medo. Eu tive genuinamente medo, porque entanto nós já vimos o homem em tronco nu para levar a vacina, não é? Ela é a única pessoa que teve que praticamente fazer no integral para levar a vacina da Covid.
É o intimismo, Susana.
É uma coisa que é perversa, é uma coisa que é perfeitamente perversa, porque na verdade a proximidade, eu estou de acordo contigo, João, a proximidade do Presidente devia ser a proximidade com os problemas das pessoas, não é uma proximidade emocional. As pessoas não querem ou não precisam. Mais uma selfie com o Presidente não vai resolver os problemas das pessoas. Portanto, nós precisamos era que Marcelo estivesse próximo daquilo que são os grandes problemas e os desafios são numerosos e depois também da qualidade das instituições. Ainda agora, a propósito dos incêndios, vai dizer não, isso agora só se vê no fim e tal. Portanto, está sempre nesta coisa, enfim, já o chamamos aqui o varredor, a varrer para debaixo da tapete. Eu queria, sobretudo, também não deixar aqui um colo no papel da jornalista, porque, quer dizer, o papel do Presidente pode ser querer fazer esse jogo, falar, eu sou o parente, porque eu entrava na casa das pessoas e tal. Mas agora, a jornalista está ali para o chamar à razão, não é? Ora, esta jornalista, de facto, bom, não só diz pois, por exemplo, há várias partes da entrevista, mas eu recordo aqui a enorme incidente diplomático de proporções inéditas que aconteceu quando Marcelo vai ao Brasil e o Presidente do Brasil o desconvida para almoçar, a Anabela Neves tenta puxar esse assunto e Marcelo desconversa, não, mas ele depois também me emprestou um avião e tal da Força Aérea, deu-me um jeitão, porque eu tinha que ir ver a comunidade portuguesa aqui e ali e tal, tinha de comer umas febras e umas minis e tal, estou a misturar partes da entrevista, mas o tom era este. E ela diz, pois, é o que ela mais diz. Mas onde, e de facto, a Anabela Neves escreve um texto no site da CNN, acerca da sua entrevista, e, enfim, dentro de mais uma série de generalidades, num verão de guerra, num verão de crise energética, com o país a arder, com a crise do Serviço Nacional de Saúde, etc., há um parágrafo que eu acho que resume a irrelevância da própria jornalista. Quer dizer, com jornalistas destas é evidente que um presidente como Marcelo vai sempre escapar entre os pingos da chuva. E eu vou só ler, é muito rápido, são três linhas. Houve alertas e preocupações para preparar esta grande entrevista de fundo, não é? Neste verão perigoso de 2022. Qual o melhor caminho para Viseu? Há 8, há 17 e há 25 autoestradas com menos trânsito? Ou há 1 com saída para a A25 perto de Aveiro? Pelo menos nada de IP3, uma das estradas mais perigosas do país. E continua assim, portanto, discorre mais algumas linhas acerca da... Quer dizer, eu acho que isto mostra perfeitamente a patetice disto tudo, não é? E de facto, o país tem sentidos com um presidente destes num momento tão crítico para a história do país e da Europa.
Mas não foi de facto uma entrevista nos moldes tradicionais e não é a primeira vez, de resto, que os políticos muitas vezes são entrevistados em contextos semelhantes, se bem que normalmente é no banco de trás do carro, não é com o político que está a ser entrevistado a conduzir. E aqui Marcelo, e como sabemos, ele gosta de conduzir, acabou por ser uma entrevista com contornos um pouco diferentes, mas que está aqui a merecer várias críticas dos nossos quatro ases. Jorge Fernandes, antes, tu até escreveste a propósito...
Vanessa, posso só dizer... Só, eu não sei, por exemplo, eu se for apanhado a guiar ao telefone, a falar ao telefone, sou multado.
Não.
É possível uma pessoa guiar estar a dar uma entrevista? Também isso é muito confuso para mim.
Os carros têm, hoje em dia, muitas vezes, dá para ter... Portanto, não estás a falar diretamente ao telefone. Através do painel, é possível estares a falar, como é possível estares a cantar
guia,
também, não é?
Até essa encenação, estar a guiar e a falar, achei tudo... aliás, é tudo menos uma entrevista profunda.
Mas isso é possível e não dá multa. Voltando aqui ao Jorge Fernandes, escreveste, a propósito precisamente desta entrevista, aqui no site do Observador, esta semana, um artigo em que falas do pináculo até agora da banalidade, da vulgaridade. Marcelo Rebelo de Sousa banalizou a presidência da República?
Completamente. Antes de mais, deixa-me dizer que concordo com tudo o que o João disse e que a Susana, os dois, subscreva 100% tudo o que eles disseram. No entanto, há duas coisas que eles aludiram, às quais eu tenho dúvidas, sobre as quais eu tenho dúvidas. Em primeiro lugar, o João disse, bom, era ideal que nós conhecêssemos a substância de Marcelo, porque nós estamos fartos de conhecer a intimidade de Marcelo. E a minha grande dúvida é se de facto Marcelo tem substância. O que é que nós sabemos sobre o pensamento estrutural de Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o que é que ele acha sobre as grandes questões do mundo, para além de meia dúzia de banalidades? Bem, a resposta que ele vai dar, e que ele daria se estivesse aqui, é a resposta clássica que dá. Bem, eu comentei durante 20 anos na televisão e toda a gente sabe o que é que eu penso. Não, na verdade, nem toda a gente sabe o que é que ele pensa. Ou melhor, ele durante o tempo que estava na TVI era um verdadeiro catavento, para utilizar a expressão feliz de Pedro Passos Coelho, que é, quer dizer, ele disse tudo e o seu contrário, isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, fazia análises verdadeiramente arrepiantes, no sentido de serem banais, de serem muitas vezes muito fracas do ponto de vista técnico. Eu lembro-me de falar com vários amigos, por exemplo, economistas, todas as pessoas com quem eu falava sobre as respectivas áreas, portanto, pessoas que dominam a área, as respectivas áreas sobre as quais eles falavam, economia, finanças, política internacional, etc., diziam que ele não sabia nada sobre o tema, sobre os respectivos temas. Portanto, ele era um senhor que fazia assim uns resumos do que lia no Expresso e nos jornais internacionais, e depois dizia umas coisas e tal, falava muito bem, fazia umas caretas enquanto estava lá e fazia aquela bó, aquelas palavras que ele dizia e tal. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que ele tenha sequer substância, essa substância que o João queria que aparecesse e que eu gostava que aparecesse também. Eu tenho muitas dúvidas que essa substância sequer exista. Portanto, o que resta verdadeiramente é isto. O que resta verdadeiramente é um homem de tronco nu, que estava, eu adorei aquilo quando ele estava no Brasil, ele estava no Leblon e aproximou-se duas senhoras, uma argentina, enfim, e outra brasileira, e chega lá e pergunta: vocês sabem quem eu sou? E elas: não sabemos. Eu sou Presidente da República de Portugal. Eu penso que as senhoras, se não fosse o alarido todo mediático e de jornalistas ali à volta, pensavam que era um velho rebarbado que andava a tentar falar com elas para fins menos, enfim, menos interessantes, não é?
Isso já foi noutra ocasião, não foi aqui no contexto desta entrevista, que aqui foi Lisboa Viseu.
Mas alguém imagina, nesta entrevista, numa área de serviço, ele passa e cumprimenta umas pessoas, as pessoas não o cumprimentam de volta, e o comentário dele é: devem ser estrangeiros porque não sabem quem eu sou. Quer dizer, este tipo de comentário, este tipo, quer dizer, eu acho que os portugueses têm, o povo português tem mais noção do que é ou do que deve ser um Presidente da República do que ele próprio. Portanto, isto é a questão da substância. Relativamente às reformas que a Susana estava a falar, há uma outra pergunta absolutamente essencial, que é: será que Marcelo quer ajudar ou promover ou elucidar ou iluminar mudanças no país? Será que isso é verdade? Eu acho que não. Quer dizer, Marcelo está muitíssimo contente com o estado de coisas, está muitíssimo contente que, enfim, vários amigos seus não tenham tido problemas com a lei, está muitíssimo contente que as coisas vão correndo sem grandes chatices, sem grandes alterações de fundo, sem aparecimento de novos atores políticos que possam pôr em causa a história do grande PPD-PSD e que possam pôr em causa, no fundo, a grande narrativa que se criou ao longo dos últimos 40 anos sobre a genialidade de algumas pessoas. Aliás, é fascinante como nós vemos tantas vezes, quando pessoas morrem, etc, etc, a genialidade da elite portuguesa, política, económica, etc, são tudo excelentes. E eu não percebo como é que o país está no ponto em que está. Quer dizer, com a qualidade das elites políticas, com a genialidade de toda esta gente, Portugal está no caminho em que, quer dizer, em que toda a gente vê. E, portanto, é verdadeiramente surpreendente. E eu acho que estas, quer dizer, quer a substância, quer o desejo de mudança, são inexistentes em Marcelo Rebelo de Sousa. E o que resta, no final das contas, é um senhor que conduz carros ou está na praia em tronco nu e que fala com pessoas, dá beijinhos, tira selfies, bebe minis e reduziu a presidência da República a isto. Isto é muito triste. E o doutor Soares, se estivesse vivo, quer dizer, ficaria muito triste por ver a presidência da República civil, que ele construiu, com defeitos, quer dizer, com problemas, mas um homem do calibre do Dr. Soares, que verdadeiramente importou para a história portuguesa, para a história política portuguesa, ficaria muito triste de ver ao que a presidência da República foi reduzida.
Marcelo Rebelo de Sousa tem um estilo muito próprio e o próprio gosta de sublinhar isso mesmo. Não vai deixar um legado como devia deixar um presidente, Luís Aguiar Conraria?
Não vai. Acho que vai ficar uma nota de rodapé, provavelmente escrita em itálico para sublinhar algum bom humor dele. Eu acho que é importante aqui dizer uma coisa. Por mais críticas que nós façamos, nós temos de lembrar que os portugueses votaram nele, portanto nós portugueses votámos nele e não votámos enganados. Nós sabíamos em quem é que estávamos a votar. Ele nunca enganou ninguém e mesmo que tivéssemos votado enganados a primeira vez, houve uma reeleição e, portanto, houve uma segunda eleição e ele voltou a ganhar com uma votação extraordinária. Portanto, os portugueses dão caução, ou deram caução a esta forma de exercer a presidência. Agora, claro, isso não faz com que eu goste dela, pelo contrário, partilho praticamente todas as críticas que foram feitas e quero só chamar a atenção para mais uns pontos. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, tal como era antes de ser presidente, e nesse aspecto, se calhar, o papel dele enquanto comentador revela aquilo que ele queria ser enquanto presidente, que é um traquinas, uma eterna criança, como chamou o João Marcos Almeida, e um intriguista, mas que, e esta é a parte interessante, encontrou em António Costa um adversário à altura. É alguém que não se deixa enredar e não se deixa enredar e sair por baixo das intrigas de Marcelo Rebelo de Sousa, muito pelo contrário, às vezes sai por cima e fica a ideia de conseguir manipular Marcelo Rebelo de Sousa em seu favor. Portanto, eu acho que ele aí nunca conseguiu encontrar o seu espaço, exercer o seu magistério de influência, como lhe chamou Mário Soares. E esse espaço, ou o pouco espaço que tinha, desapareceu completamente com a maioria absoluta de António Costa, que, aliás, isto é interessante, isto é outro ponto, é um ponto mais ou menos comum com Mário Soares, é que também foram eleições antecipadas, provocadas pelo Presidente, se bem que no caso de Mário Soares foi na sequência de uma moção de censura, que deram a maioria absoluta ao primeiro-ministro incumbente, não é? Portanto, antes Cavaco Silva e agora António Costa. Mas, ao contrário de Mário Soares, fica a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa não se conseguiu mesmo adaptar a esta nova realidade e nem sequer tem tempo para se adaptar. Não é? O Soares ainda tinha 8 anos pela frente quando teve a maioria de Cavaco Silva. Aqui o Marcelo Rebelo de Sousa vai terminar o mandato mais ou menos na mesma altura que António Costa termina. Depois, eu acho que há aqui... nós podíamos esperar, eu penso que há um lado que todos nós reconhecemos, a Marcelo Rebelo de Sousa, também todos nós reconhecíamos, que era o facto de ele ser um professor de Direito Constitucional e era um dos constitucionalistas mais prestigiados do país. Mas, em situações onde ele podia ter feito a diferença, e estou a falar aqui dos anos em que esteve, dos anos de Covid, em que foi um regabof de medidas inconstitucionais, neste momento isso é cada vez mais claro, porque há cada vez mais decisões do Tribunal Constitucional, de casos que chegaram ao Tribunal Constitucional, que demonstram isso mesmo. Pessoas que foram impedidas, centenas de milhares de pessoas foram impedidas ilegalmente de participar em eleições, porque eram impedidas de votar porque as regras obrigavam-nas a estar em casa. E tivemos um presidente que supostamente era um dos melhores constitucionalistas portugueses que nada fez. Nada fez. Em vez disso, o que nós tivemos foi um hipocondríaco em Belém a fazer testes e mais testes e mais testes. Ele fez tantos testes que até um falso positivo teve. Coisa que os técnicos nos garantiam que era impossível, lembram-se?
Fez quase tantos testes como selfies, Luís.
Sim, sim.
Isso é muito difícil, muito difícil.
É, não é? É uma coisa extraordinária. E já agora, outro aspecto onde eu também penso que ele podia ter marcado a diferença. Enquanto, pelo facto de termos um presidente tão católico como ele e tão bem relacionado com a hierarquia da Igreja Católica como ele, era precisamente o ter... forçado, digamos assim, um bocadinho a mão, forçado a mão da Igreja Portuguesa na questão das investigações relativas aos abusos sexuais da Igreja e aos encobrimentos. Ora, o que nós vemos é que Marcelo Rebelo de Sousa não mexeu uma palha nisso e, pelo contrário, o que nós vimos há poucas semanas foi ele precisamente a encobrir a hierarquia da Igreja Católica e a tornar-se cúmplice de possíveis atos de encobrimento de bispos de alta patente, perdoem-me a linguagem.
A Susana Peralta já não vai a tempo de te assistir, mas avisa-me aqui que de facto é uma assistência. João Marcos de Almeida, para terminarmos este programa, também queres só fazer aqui uma referência a outro, não a este Luís Aguiar Conraria, mas a outro Luís, a propósito de Marcelo.
Embora concorde com o que o Luís Conraria disse. Só um ponto muito rápido. Marcelo, às vezes em privado, gosta de dizer que gostaria de abandonar Belém com o governo do PSD. Eu não acredito nisso. Acho que para Marcelo ver a política como um bloco central entre ele e António Costa, acho que é isto que ele quer até ao fim do seu mandato, e mais, eu acho que ele vai ser um problema para Luís Montenegro, e não deve haver ilusões nenhumas na liderança do PSD em relação a Marcelo Rebelo de Sousa.
Problemas, vai havendo muitos na política portuguesa, o verão ainda não acabou e nós estamos sempre aqui à espera de mais novelas de verão da política nacional, por isso, novo jogo combinado para a próxima semana, sexta-feira, ao meio-dia. Até lá.